Nós estudamos da época de Jesus até o ano 1500. Teve aqueles anos, aqueles séculos escuros de mais ou menos 500, nós chamamos o falso milênio, né? De 500, do ano 500 até o ano 1500, ou do ano 300 até o ano 1300, depende do jeito que você quer contar, né? Do ano 300, alguém lembra o que aconteceu de importante no ano 300, depois de Cristo? Constantino, né? Então a igreja foi perseguida, às vezes mais, às vezes menos, desde a época de Jesus até o ano de 300, em torno do ano 300. Aí veio o imperador Constantino e adotou o cristianismo como religião oficial, e aí o cristianismo passou a perseguir e não ser perseguido. Então mudou muito e piorou bastante o nível da igreja. Já tinha entrado em declínio por outros motivos, já tinha havido avivamento, restauração, no ano 140, 150 já teve os primeiros avivamentos. O pessoal já tinha parado de falar em línguas há muito tempo, já tinha parado de profetizar, e então veio movimentos que os outros chamaram de hereges, chamaram os montanistas, né? Então já no ano 150, né, a igreja já estava tão fria que já teve avivamento e já teve gente criticando os outros de pentecostal e coisa assim. Já teve gente esperando a volta de Cristo, indo para a montanha esperar ele voltar, né? Parece coisa até de hoje, já tinha isso no ano 150, 160, por aí já tinha. Mas a igreja vivia perseguições fortíssimas, periódicas, e isso ajudava a igreja sempre ser mais pura, mais firme, mais coesa. E quando Constantino adotou a cristianismo como religião oficial, aí a igreja realmente se tornou muito misturada com o mundo, muito misturada com o governo. Em vez de ser perseguido, passou a ser popular ser cristão. Não ser cristão era perigoso, até para a sua segurança. Então, isso então se conta de 300 até 1300. Alguém lembra o que aconteceu no século de 1300 a 1400? De importante? Alguém aqui já falou que no ano 300 aconteceu Constantino, já me alegrou. Agora, e o ano de 1300? Fala um nome importante dessa época, de 1300. João Huss. Muito bem. Antes de João Huss, quem veio antes de João Huss? Wycliffe. Wycliffe foi um dos primeiros sinais de que Deus estava começando a restaurar a igreja. Então, às vezes as pessoas falam, a reforma começou com Lutero. Não começou com Lutero. Começou 200 anos antes de Lutero, 150 anos antes de Lutero, com Wycliffe lá na Inglaterra, que falou muitas das mesmas coisas que Lutero falou depois. E o Huss, lá na atual Tchecoslováquia, mas se chamava Boêmia naquela época, lá em Praga, na Universidade de Praga, ele pegou muita coisa de Wycliffe e morreu no fogo queimado por causa da sua fé nessas coisas. Então, isso em 1380, 1390, 1350, até ali, e Wycliffe traduziu a Bíblia pela primeira vez, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para a linguagem normal das pessoas, a linguagem falada das pessoas, o vernáculo, né? O inglês, no caso. Foi a primeira versão em inglês da Bíblia inteira, foi o Wycliffe que fez, né? Ou ele fez diretamente ou alguém sob a sua supervisão. Mas ele fez a primeira tradução completa, dizem que ele é praticamente o responsável pela moderna língua inglesa. É interessante notar que aqueles que traduziram a Bíblia, tanto Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão, como Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, são responsáveis por quase toda a cultura daquela língua, né? A língua, por exemplo, inglesa tinha vários dialetos. O dialeto que o Wycliffe usou se tornou, então, por causa da Bíblia inglesa, se tornou o dialeto mais comum, mais usado. Então, ele foi responsável não só pela Bíblia inglesa, mas pela cultura inglesa e de modo geral. É impressionante a influência que esses homens tiveram. Então, Wycliffe traduziu a Bíblia toda para a língua do povo. Aí, depois, ele começou a formar equipes de dois em dois, que saíam igual Jesus mandou na Bíblia, sem nada de riqueza, com a maior simplicidade, para pregar a palavra de Deus para o povo, que a maioria do povo naquela época era analfabeto. Então a primeira coisa é traduzir a Bíblia para uma língua que eles entendessem. E a segunda coisa é sair para ler essa Bíblia para que eles ouvissem. E ele mandou por toda a Inglaterra pessoas de dois a dois, do mesmo jeito que Jesus mandou seus discípulos. Ordenado a ser na pobreza, sem levar riqueza, sem nada, aquele jeito que fala na Bíblia que Jesus mandou os dois discípulos de dois em dois. Ele mandou por toda a Inglaterra. por causa de questões de política, ele não terminou que nem o Hus, e nem o, assim, não foi tão perseguido. O Papa tentou o máximo possível naquela época excomungá-lo, julgá-lo, matá-lo, fazer qualquer coisa, mas tinha outros partidos políticos da Inglaterra que não queriam, então ele não foi. Ele foi perseguido, mas não foi morto, não foi torturado, não teve nada. Só que depois da sua morte, 40 anos depois, eles foram lá, desenterraram os seus ossos, queimaram os ossos e mandaram, né, conjuraram a sua memória. Né? Só que ele diz aqui, esses são os primeiros sinais da primavera, né? Depois do longo inverno, começou a haver esses sinais de primavera. E ele diz que quando eles mandaram as cinzas de Wycliffe para tudo quanto é canto, mandaram, eles estavam espalhando figurativamente a reforma para todos os lados. Né? E de fato, lá bem longe, tinha estudantes da faculdade da Universidade de Praga que foram estudar lá na Inglaterra, na faculdade de Oxford, que por sinal a faculdade de Oxford, a figura mais importante era Wycliffe. E Wycliffe, todo mundo era contra ele, mas ninguém ousava contradizê-lo, porque tinha medo, porque o cara é tão inteligente que ele desmontava qualquer argumento. Então ele quase unicamente, sozinho, levantou a faculdade, a Universidade de Oxford naquela época, como sendo a mais importante da Europa, e ainda silenciava toda a oposição por causa os pontos de vista dele eram extremamente não populares, mas ele tinha muita inteligência e acabou desmontando todos os argumentos dos outros. E estudantes lá da Tchecoslováquia foram para lá, pegaram a visão do Hus, de Wycliffe, levaram para lá, e aí surgiu o Hus depois com os mesmos ensinamentos. Falando em outras palavras, que a Bíblia é mais importante do que o Papa, que a Bíblia tem mais autoridade do que o Papa, isso para eles era heresia naquela época, e eles falaram claramente que a Bíblia é mais importante que o Papa, e que os sacramentos não eram daquele jeito que a igreja falava, que a ceia não tinha esse negócio de transubstanciação. Então eles falaram várias coisas que eram realmente anátema, né, para o pessoal naquela época. Então esses eram o início da reforma. Ele é chamado a estrela da manhã da reforma inglesa, o Wycliffe. Ele diz aqui que ele negou a infalibilidade da Igreja Romana, rejeitou a transubstanciação, falou contra a confissão, purgatório, adoração dos santos, a veneração de relíquias, considerando tudo isso não bíblico. Então, depois de quase 1000 anos, onde o pessoal estava só montando essas coisas, né? Nós percebemos durante a Idade Média que o pessoal estava, cada ano, cada século que passava, eles estavam acrescentando mais uma heresia, né? As relíquias, depois a veneração dos santos, depois o purgatório, depois cada uma dessas coisas. Aí chegou o Wycliffe e começou já a desmontar tudo isso. E qual a pedra de início? Qual o ponto de partida? Falar que a Bíblia é mais importante do que a igreja. Então, a reforma protestante, em resumo, é baseada em uma premissa, que hoje, por causa do fracasso do protestantismo diante do mundo, nós podemos analisar e julgar mais friamente que tem erros. Tem erros. Foi um grande passo à frente, mas não foi um passo adequado, porque a igreja que se levanta sobre esse alicerce protestante está fazendo quase os mesmos absurdos que a igreja católica fazia naquela época. Está vendendo salvação, vendendo cura, fazendo tudo quanto é tipo de relíquia santa e fazendo um monte de baboseira, e os protestantes estão fazendo hoje. Quer dizer, eles fugiram da sua base ou então estão com a base errada. Mas Wycliffe, Hus, Lutero, eles vieram fazer o quê? Coisa mais importante que eles tinham. Dizer que a Bíblia, a palavra de Deus escrita, é mais importante do que qualquer tradição, qualquer ordem da igreja, do Papa. E para eles, naquela época, isso era a maior heresia que você podia falar. Isso era coisa de quase 1000 anos, os homens e toda a sociedade acreditavam o contrário. Então, para eles levantar e falar isso, tinha que ter muita coragem mesmo. Porque podia custar a vida, podia custar tudo. Mas eles levantaram e desafiaram a igreja, e aí, a partir daí, na Bíblia não acha purgatório, na Bíblia não acha relíquias, na Bíblia não acha adoração de santos. E aí vai começar a desmontar todas essas outras coisas a partir do primeiro passo, que é estabelecer a Bíblia no lugar do Papa. O Papa representava a igreja. Né, era a autoridade máxima da igreja. O que ele falava para a igreja naquela época era considerado com a mesma autoridade que a Bíblia. Ele que tinha condições de interpretar a Bíblia, de saber como ela devia ser praticada. Então, falar que a Bíblia é superior ao Papa, superior aos concílios, superior à tradição, era uma grande heresia para a igreja naquela época. E quando eles definiram isso, a partir daí surgiu o protestantismo e todas as outras coisas, liberou, mudou a história do mundo, decidir isso aí. Isso aí foi um passo que realmente mudou a história do mundo. Então, esse foi o fim da apostila 4. Então, você pode abrir agora a apostila 5, o capítulo 9, o florescer da reforma, a reforma dos anos 1500. Tem alguns escritores, e ele, o autor aqui desse livro da história da igreja, também concorda com isso, que a igreja é como essa história em Joel, o profeta Joel. Ela foi destruída progressivamente por vários tipos de gafanhotos, vários tipos de espíritos destruidores que foram roubando. Né? A primeira coisa que saiu da igreja foram os apóstolos, que foram morrendo. Era uma saída natural, normal, não tinha jeito de ter outros apóstolos. Os apóstolos não podiam enviar outros apóstolos. Então os apóstolos saíram da igreja primeiro. Depois que os apóstolos saíram da igreja, ficaram os discípulos deles, um pouquinho mais fracos, mas homens piedosos, homens de Deus. Mas aí o que aconteceu? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, começou a declinar cada vez mais. Aí saiu os dons, entrou a liturgia, entrou a ordem no culto, saiu a liderança plural, entrou um homem só liderando a igreja. Depois de um homem só liderando a igreja, começou a surgir os bispos de cada cidade. Depois, entre os bispos das cidades mais fortes, surgiu os bispos mais fortes do que os outros, até surgiu o Papa. E depois começou a surgir todos aqueles detalhes que nós acabamos de falar. Cada vez mais batizando crianças, batizando qualquer pessoa que é pagão, podia pegar o exército inteiro e batizar tudo num dia só. Convertia depois de entrar na igreja, não antes, que era mais fácil. E todos esses processos. Então a igreja foi sendo destruída aos poucos. A partir desse ano de 1300, a partir dessas coisas, Deus começou a restaurar a igreja. E onde ele começou a restaurar a igreja? Qual o ponto que ele escolheu para restaurar a igreja? Né? Veja, se a gente vê a igreja, por exemplo, igual uma água quente, né, que está saindo fumaça, né? Tal, né, com o poder do Espírito Santo. Nós vemos que na Bíblia não tem nenhuma regra sobre a Trindade, não explica a Trindade, não explica a encarnação, não explica todas aquelas coisas que depois eles passaram anos brigando, discutindo, escrevendo para ver se conseguia a coisa certa. No Novo Testamento eles não tinham esse problema. Por que não tinha esse problema? Porque tinha a presença viva de Deus no meio deles. Fazer isso que eu vi, isso que eu experimentei, isso que eu anuncio. Então eles não tinham problema teológico, eles tinham só problema de testemunho, falar o que eles sentiram, o que eles viram. Mas depois que não tinham testemunho, aí começou a falar assim, puxa, é 100% Deus, 100% homem, é três deuses, é um Deus só, e começou a entrar todo o problema da teologia e todas essas coisas. E foi congelando cada vez mais. Então a verdade ficou congelada, ela não foi perdida, graças a Deus pelos concílios. Se não fossem os concílios, nós não teríamos nem a Bíblia hoje. O Novo Testamento foi escolhido pelos bispos nos concílios. Eram carnais, brigavam, faziam tudo quanto é tipo de coisa, mas eram homens que conheciam o que era a palavra de Deus e o que não era. Escolheram os livros do Novo Testamento. Senão nós íamos ter um Novo Testamento com os bispos de São Tomé, de Barnabé, de não sei quantos apocalipses, de não sei de quanto, e ia ter tanta coisa esquisita. Né? Então, através desse processo de congelamento da verdade, né? Hoje, por exemplo, surgem movimentos que falam, não, essa frieza, essa vida cristã morta, nós queremos o poder do Espírito Santo, nós queremos emoção, nós queremos arrepio, e queremos cair, queremos levantar, e queremos, né, poder, e queremos isso aí. E doutrina não é importante, essas igrejas estão cheias de doutrina e estão cheias de morte, né? Não adianta nada, nós queremos é vida. Mas, se você joga fora a doutrina tão preciosamente lutada da Trindade, da Encarnação, os livros do Novo Testamento e todas essas coisas, você vai entrar em heresias bravas, não é verdade? Então, aquela mesma coisa que congelou, formou a Igreja Católica, que foi uma desgraça, vamos dizer, de ter formado a Igreja Católica, que veio com todas essas maldades, todas essas coisas terríveis na história, mas ao mesmo tempo foi uma grande bênção, porque a Igreja Católica que preservou o Novo Testamento, preservou as verdades básicas. Se não fosse a Igreja Católica, se não fosse os mosteiros, se não fosse todas essas coisas, a verdade tinha sido perdida e não teria nem jeito de ser restaurada. Mas como ela funcionou como um bom congelador, um bom freezer, então a verdade não podia produzir vida, porque estava lá congelado, em latim, ninguém sabia ler. Então estava escondida, bem guardada, a humanidade perdida nas trevas, na escuridão, fazendo absurdos, os próprios papas aprontando pior do que os reis, e toda aquela confusão, os bispos, os cardeais e todo o pessoal, mas a verdade estava preservada. E quando começou a surgir o calor novamente, depois do inverno, começou o Espírito Santo a operar novamente, onde ele começou a operar? na palavra que tinha sido congelada e começou a tirar da geladeira e começou a colocar para esquentar. Então, começou a reforma, começou a restauração, pegando a palavra escrita, tirando do latim, colocando em inglês, alemão, e nessa mesma época, a máquina da imprensa, né, foi inventada para multiplicar a palavra de Deus. O pessoal discute muito, mas é bem provável que se não fosse a imprensa, Lutero não tinha sido bem sucedido, tinha sido destruído. Foi por causa do poder da imprensa que o que ele falou alcançou toda a Alemanha e fez uma força tremenda que não, ninguém conseguiu resistir. Se ele não tivesse a imprensa, provavelmente ele não tinha sido bem sucedido, ele tinha sido derrotado. Mas a luz da verdade que ele tinha foi divulgada tão rápido pela imprensa que a igreja não estava preparada para esse tipo de coisa e ficou sem poder, sem ação para poder esmagar ele. Não tinha jeito. Entendeu? Então, o poder da imprensa, o poder da palavra escrita, Deus dá muito valor à palavra escrita. Ele não gosta de imagem, não gosta de se apresentar, mas ele sempre, desde o início, usou Moisés, usou a sabedoria dos egípcios, usou toda essa coisa de escrita. Ele usa a palavra falada e escrita. É importante lembrar disso, que na época da reforma, Deus pegou e começou a restaurar a igreja a partir da palavra. Ele pegou aquela mesma palavra, que tinha sido congelada e não estava nas mãos do povo, e agora começou, através dessa palavra, nas mãos do povo, uma reforma que até hoje não terminou. A igreja não terminou a reforma não acabou, porque essa palavra que foi colocada nas mãos do povo ainda não produziu uma igreja que produziu essa palavra. O Novo Testamento foi produzido por uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo saiu, ficou só a palavra. A mesma coisa, olha, ficou o rastro da igreja, mas a igreja mesmo sumiu. Mas ficou a marca. Viveram sobre a terra homens e mulheres que viveram de forma diferente do que nós temos visto, por causa do poder da vida do Cristo ressurreto dentro deles pelo Espírito Santo. Então, essa palavra, qualquer pessoa que lê hoje, né, pode ler em qualquer lugar. Ela está disponível em qualquer lugar, qualquer hora. Você tem o testemunho de que isso é verdade, que existiu. Se aconteceu uma vez, ele pode acontecer de novo. Amém? Pode acontecer de novo. Então, essa palavra vem causando revolução no mundo desde a época de Wycliffe, de Huss até hoje. Ela está solta, ela foi tirada da geladeira, mas ela ainda não voltou a produzir uma igreja como aquela igreja que tinha em Atos. Né? Ainda não produziu. Ela está em processo de voltar a se tornar carne, voltar a entrar mesmo na vida das pessoas. Então, virando a página aqui, na página 77, eu quero dar para vocês alguns fatos sobre Lutero, Martinho Lutero, Doutor Martinho Lutero. Diz que ele usou esse título o resto da vida dele, desde o início ele era realmente doutor, doutor de teologia, constituído oficialmente, antes que deu todo o problema com a Igreja Católica, ele ainda deu tempo de ser constituído doutor, então ele preservou a parte do doutor, apesar de conjurar todo o resto. É interessante que um grande escritor, teólogo, diz que em toda a biblioteca do mundo que você entrar, ele disse isso de modo geral, e estou repetindo, eu achei difícil de acreditar, então, mas ele não qualificou as bibliotecas. Ele disse que em qualquer biblioteca que você entrar, a única pessoa que tem mais prateleira de livro escrito por ele ou sobre ele, é Jesus Cristo. Lutero é o segundo. Quer dizer, Jesus Cristo não escreveu nada, mas os livros sobre Jesus ultrapassam qualquer número que você pode imaginar, né, de todos os tipos, contra, a favor, interpretando, né, são mais do que todos. Mas depois de Jesus Cristo, a próxima figura é Martinho Lutero. É coisa fora do comum o impacto desse homem na nossa história. Quer dizer, o mundo não seria o que é hoje, se não fosse Lutero. Ele está praticamente presente em todas as coisas que aconteceram depois. É interessante que aquelas 95 teses que ele escreveu e pregou na porta da igreja lá, é conhecidíssimo, famosíssimo, ficou uma marca, o começo do protesto. Ele não fez aquilo pensando naquelas consequências. Ele não sabia, nem imaginava que ia dar aquele resultado. Ele era professor de faculdade de teologia e o costume era colocar as teses para chamar um debate sobre o assunto. Ele não sabia que aquelas teses iam ser traduzidas para o alemão, porque ele fez em latim. Era para chamar um debate naqueles dias, não era para ser divulgado. Mas o pessoal traduziu e espalhou por toda a Alemanha numa rapidez. Acho que dentro de um mês o negócio estava por toda a Alemanha e pegou fogo. Quer dizer, ele não sabia onde ele estava se metendo quando fez aquilo. E é interessante que, com aquelas 95 teses, ele escrevendo aquilo lá e botando naquela porta, um homem destruiu, em poucos dias, uma estrutura de séculos que dominava a Europa. É, isso é interessante. Caiu, ruiu, porque as 95 teses destruíram a lógica que sustentava esse edifício. Entendeu? Algo inimaginável, porque se a pessoa vivesse séculos, a coisa não mudava. Todo mundo fala assim, imagina, isso é a mesma coisa de acabar com, por exemplo, alguém mudar hoje a democracia, mudar todos os governos agora para reinado, agora vai ter rei. Tudo bem, nossa, para acontecer isso, pode até acontecer, mas demora décadas. Nosso mundo moderno, veloz, vai gastar décadas para o povo, todo mundo mudar o sistema, não é? Mudar em poucas horas, em poucos dias, toda essa estrutura milenar da igreja foi uma coisa que ruiu de uma vez, assim, trincou de uma vez. E a vida intelectual do Ocidente, do mundo moderno, não viria a existir sem Lutero e Reforma. Alguém disse que ele foi o último homem medieval, o primeiro homem moderno. Então ele representa a diferença, porque ele estava na encruzilhada entre a era medieval e a era moderna. Ele foi filho de camponeses, o pai dele trabalhava em mina de cobre, mas foi bem sucedido nesse trabalho, e era um cara trabalhador, lutador, e estava, sim, tinha posição importante dentro da aldeia onde ele vivia. E o pai dele queria que ele fizesse direito. Se o pai dele tivesse falado, não, você vai só aprender a ler e vai me ajudar aqui no meu serviço, tal, tinha mudado toda a história também, né? Mas o pai dele queria que o menino estudasse direito. Então mandou para as melhores escolas e preparou para ir para a faculdade de direito. E ele estudou alguns anos, naquela época tinha graduação, pós-graduação, mas era diferente do que hoje, não era os mesmos termos de hoje, então era tipo um ano, dois anos, e ele era tão inteligente que ele fez no mais rápido possível, certo? Dentro do que eles escalaram, ele fez mais rápido possível. Se eles tivessem deixado ir mais rápido, tinha ido mais rápido. Então ele era realmente muito inteligente e foi rápido. Alguns outros fatos interessantes sobre ele é que ele, quando ele estava estudando primário, né, imagina a época dele, quando ele estava estudando primário, Cristóvão Colombo estava fazendo aquela navegação dele lá para as Américas. Ele estava estudando primário. Quando ele estava começando a ensinar teologia, Miguel Ângelo estava pintando aquela capela Sistina lá em Roma. Ele realmente viveu numa época de muitas coisas acontecendo, as grandes descobertas, o tempo da Renascença, todas essas coisas. Ele tinha 8 irmãos e irmãs, mas apenas um irmão e 3 irmãs sobreviveram, chegaram à idade adulta. Naquela época, a mortalidade das crianças era grande, né? Ele tinha 8 irmãos e só 4 sobreviveram até a idade adulta. O que ele fala da sua infância é muito pouco, não dá para saber, mas ele deixa transparecer bem claro que tanto o pai como a mãe davam aqueles coros daquele de ficar na memória, sabe? Mas ele diz que alguns teólogos, psicólogos modernos dizem que, por causa disso, que ele reagia contra toda a autoridade. Uma das maiores besteiras que você pode imaginar. O pessoal moderno não aguenta deixar a história em paz, então eles pegam o que pensa hoje e projetam tudo para trás, né? Além de interpretar errado as pessoas de hoje, ainda pegam os de trás e começam a fazer a psicanálise de Lutero. Mas o autor que eu estava lendo aí diz que provavelmente, apesar de tomar essas tremendas surras do pai e da mãe, até que diz que a surra foi tão grande que o pai, ele ficou meio distanciado do pai, o pai teve que ir atrás, pedir perdão e tentar acertar as coisas, mas ele diz que provavelmente era comum em todas as famílias naquela época, a disciplina severa, dura, e que durante toda a vida Lutero tinha realmente grande respeito por seu pai e bom relacionamento, então não justifica esse tipo de atitude que o pessoal interpreta sobre ele. Ele gostava de música mais do que qualquer outra matéria quando era jovem. Gostava de música e tocava alaúde, seja lá o que é. O que é isso? Tipo violão, então, antigo. Ele tocava muito bem, mas quando ele entrou para o mosteiro, tinha que dar tudo para os pobres, acabar com tudo, não pode ter nada disso, então ele parou de fazer isso. Mas é um detalhe interessante sobre a vida dele. E um dos eventos mais importantes na história aconteceu em 1505. 1505, isso é quase comparável àquilo que aconteceu com Paulo no caminho para Damasco, né? Mudou toda a história do mundo. Ele tinha nascido em 10 de novembro de 1483. Então, em 1505, fazendo cálculos rápidos, Ele estava com quantos anos de idade? De 1483 até 1500 são 17. Mais 5, estava com 22. 22 anos. Então ele estava no meio do seu curso de direito, para se tornar um advogado. Estava indo bem, estava tal. E, de volta para a faculdade, passando por uma mata, deu um tremendo tempestade de trovão e relâmpago, e ele pensou que era o fim. Então, pensando que era o fim, não tinha nada que perder, ele se lançou no chão, clamou por Santa Ana, que era a padroeira, a santa padroeira dos mineiros, do pessoal. Então, era a única pessoa que ele podia ter mais a proximidade. Pelo que parece, ela era considerada a mãe de Maria, mãe de Jesus. Então, era a avó de Jesus. Já pensou? Você tinha ouvido falar da avó de Jesus já? Eu não tinha ouvido falar. Ele gritou, socorra-me, Santa Ana, e me tornarei um monge e cumprirei e me tornarei um monge. Aí, o relâmpago não pegou ele, e ele era um homem de palavra, cumpriu o voto dele com grande desgosto do pai, que o pai tinha toda a esperança que ele ia se tornar advogado, desistiu da advocacia com 22 anos e entrou no mosteiro, largou tudo mesmo e foi para o mosteiro. Chegando no mosteiro, ele disse depois que se fosse para algum monge ser salvo por fazer as coisas de monge, ele tinha sido salvo. Porque ele fez o que eles faziam, dobrado e com toda insistência. Se era para jejuar, jejuava para valer. Se era para ficar no frio, sem nada, e sofrer aquele frio tremendo, ficava no frio. Se era para orar, se era para confessar pecado, que era uma grande coisa, fazer a penitência, de quebrar, confessar o pecado, depois se castigar fisicamente, ele fazia tudo isso para valer. Não fazia só por fazer, não. Já que quando ele estudava, estudava para valer, então quando é para ser monge, é para ser monge para valer. Então ele fez de tudo mesmo, até o último grau. E os superiores deles começaram a ficar preocupados, porque ele amolava eles demais. Né? Chegava direto e tal, e até que enfim, um dos superiores disse que ficou com tanta raiva, não é tanto exatamente raiva, mas ficou assim tão irritado, falou, Lutero, vai pecar! Pelo amor de Deus, vai pecar! Porque se você está só confessando coisa que não é pecado, arruma um pecado direito para poder confessar. Peca, pelo amor de Deus, cara! Porque você está fazendo toda essa penitência e está perdendo tempo. Tem que pecar direito para poder ter uma... Ele entrou realmente em parafuso, ele não conseguia paz. E ele tinha raiva de Deus. Ele tinha raiva de Deus, raiva da justiça de Deus, porque ele falou assim, a justiça de Deus é que a gente ame a Deus. Ele manda a gente amar a Ele. Mas ele não dá força para a gente amar a Ele, então é terrível. E ele era sincero, então ele falou assim, não, eu fiz essa confissão, eu fiz essa penitência, eu fiz tudo isso, mas não fiz direito. Então tem que fazer de novo. Aí falei, não, mas também não fiz direito. E então estava realmente em problemas. Então durante todo esse tempo, ele tinha problemas sérios com a consciência e o versículo de Romanos 1,17 era central na vida dele antes e depois. Né? Romanos 1,17, que diz, o justo viverá, nisso é revelado a justiça de Deus, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Então ele fazia essa justiça de Deus, pelo ensinamento que ele tinha aprendido, é que a justiça de Deus é que julgava os pecadores. E como ele era pecador, então a justiça de Deus era o maior inimigo dele. Porque a justiça de Deus ia julgar ele. Então tinha um pavor da justiça de Deus, sabia que a justiça de Deus era justa, sabia que ele era injusto, então a justiça de Deus é terrível. Ele falou, não adianta falar que a justiça de Deus se revela de fé em fé, o justo viverá pela fé. Como que eu vou viver pela fé? Ele falava assim, como que eu vou viver pela fé? Eu não sou justo. O justo viverá pela fé, mas eu não sou justo, então essa opção não existe para mim. Então ele ficava em cima desse versículo, estudava os teólogos passados, estudava tudo, mas ele falou assim, mas não tem jeito, o justo viverá pela fé. Então para viver pela fé, tem que ser justo. E a justiça de Deus castiga aquele que não é justo. Eu não sou justo, não posso viver pela fé e estou debaixo do juízo de Deus. Então ele ficou realmente encrencado nesse versículo, parado assim, sem condições. Esse versículo resumia o problema dele, sério. Ele nunca tinha visto uma Bíblia, você acredita, até 20 anos de idade. Isso é interessante. Até 20 anos de idade ele nunca tinha visto nenhuma Bíblia. Mas depois dessa experiência que ele teve, né, com 22 anos e entrando no mosteiro, aí ele começou a estudar a palavra e ter toda essa... Ele se tornou sacerdote oficial da igreja em 1507. Quando ele celebrou a primeira missa, ele ficou tão aterrorizado da presença viva de Jesus na ceia, no pão e no vinho, que ele quase tremia tanto que quase deixou cair o cálice e o pão no chão. Estava tremendo de medo. E estava querendo correr embora para fugir da presença de Deus que ele cria que tinha lá. Então a fé dele não era uma fé teológica. Né? Então, para você entender Lutero, é importante você entender que ele não era um teólogo só. Ele realmente foi um dos maiores teólogos assim, de mudar a história em matéria de doutrinas, mas a teologia dele não nascia de cabeça, nasceu da experiência, da fé que ele tinha. É, não sei porque, não sei exatamente, mas sei que ele logo eles não aguentaram ele muito lá. Aqui, de 1505 até 1507, ele estava lá. Aí ele foi ordenado sacerdote, mas continuando como monge. Eu não sei exatamente quando foi que o superior dele falou assim, você tem que aprender a estudar teologia e ir para a faculdade, entendeu? Faculdade de teologia, e alguém disse que, não sabe, dependendo do ponto de vista, foi o pior ou melhor conselho que podia ter sido dado. Porque se o superior dele já sabia os pepinos, os pulgas traidores que ele tinha, e ainda mandou ele para a faculdade, ia soltar a praga para tudo quanto é lado. Então, se o superior dele tivesse algum amor pela Igreja Católica, ele devia ter falado, não, peraí, isso é uma praga, fica aqui na sua cela, aqui fazendo penitência a vida inteira, que não vai adiantar nada. Né? Mas ele mandou ele para a faculdade, ele falou, e ele não queria ir, mas o superior mandou, ele foi. E indo para a faculdade, lá que ele começou a dedicar tudo mesmo da palavra e todos esses autores e coisas, e começou a ensinar e pregar, aí que a coisa, entendeu? Então, não sei exatamente quanto tempo... Porque, logicamente, na faculdade ele ainda era parte da ordem mais cedida à faculdade e foi lá que realmente aconteceu todas essas as coisas posteriores. Né? Até o fim da vida ele escreveu 60 mil páginas, mas disse que esperava que todos os seus livros desaparecessem e somente as escrituras fossem lidas. Escreveu 60 mil páginas, mas disse que ele preferia, era, a vontade dele era que tudo que ele escrevesse desaparecesse e o pessoal lê só a Bíblia. E o Papa falou, o Papa Leão... Décimo, chamou ele de porco selvagem na vinha, porque ele arrancava e destroçava doutrinas e práticas de longa data. Né, mano? Você já imaginou um porco selvagem, né, um javali, entrar numa vinha bem cuidada, de anos, né? Ele entra lá dentro e começa a arrancar tudo e destroçar tudo, acabar com tudo. Né? Então, o Papa chamava ele de porco selvagem na vinha. Ninguém sabe, tem pessoas que falam que estava sentado em tal lugar, que foi em tal ano, que foi assim, que foi assado, mas na verdade, inclusive, só uma anedota, porque é bom uma anedota para você ficar acordado, né, e lembrar, né? Diz que no latim está escrito um termo, em cloaca, que pode significar vaso sanitário. Então o pessoal falou assim, puxa, ele recebeu uma revelação da reforma sentado no vaso sanitário. Mas esse termo, em cloaca, era gíria usada dentro dos mosteiros para informar que a pessoa estava na fossa. Hoje nós temos na fossa, estou na fossa. Aí você fala assim, puxa, estava na fossa aquele dia, você fala assim, puxa, estava no banheiro, né? Estava no banheiro na mente, mas realmente não era necessariamente no banheiro que ele teve. Então você vê como é que os estudiosos não têm tempo, estão pagos para poder ficar especulando sobre essas coisas, né? Mas na verdade ele estava em depressão. Ele estava em depressão, estava na fossa, e lendo aquele versículo que eu falei, que ele tinha lido tantas vezes, ele entendeu, aí ele explicou que Romanos 1,17 diz, nisto é revelado a justiça de Deus, de fé em fé, o justo virá pela fé. Ele falou, eu entendi que a justiça de Deus, que está falando ali, não é para julgar o pecador, mas é a justiça que Deus vai dar para o pecador, de graça, para que o pecador possa viver com a justiça imputada de Deus. Entendeu? Então ele diz, tem uma justiça ativa de Deus, que Deus vai exercer no dia do juízo. Isso também é a justiça de Deus. Ele vai olhar o pecador, aquele que pratica a coisa errada, e vai destruir, vai mandar para o inferno, tal. Essa é a justiça ativa, julgadora de Deus. Mas tem também a justiça passiva de Deus, que é o modo de ser de Deus, que Deus dá para aquele que crê. Então a pessoa não precisa ser justa para crer, ela crê para ser justa, entendeu? Então foi essa revelação que mudou a história, que foi, ele disse, quando ele viu isso, perdeu aquela raiva da justiça de Deus, perdeu aquela frustração, ele disse que as portas do paraíso se abriram e ele sentiu-se totalmente transformado, começou a amar a Deus e começou a abrir uma nova coisa, mas ele não fala que ano que foi, onde que foi, se foi uma experiência só, ou se foi progressivamente abrindo, mas que essa foi a revelação básica que mudou a vida de Lutero, foi essa. Que antes ele via a justiça de Deus de uma forma, depois ele viu de outra forma. É muito interessante ver essa mudança na percepção dele. Mas ele não começou a partir daí já começar criar problema com a Igreja Católica. O que fez ele começar a criar problema com a Igreja Católica foi o problema da indulgência. Indulgência era o perdão dos pecados. Em certo sentido, era o seguinte, não era exatamente perdão dos pecados, mas era a diminuição do tempo no purgatório através de boas ações ou penitências ou concessões da Igreja. Né? A Igreja tinha autoridade para fazer isso. Então, isso já existia há algum tempo. Só que eles precisavam completar a construção daquele Catedral de São Pedro em Roma, iniciada em 1506. Está vendo como é que foi na mesma época? Então eles estavam precisando de dinheiro e mandaram aquele monge famoso com aquela musiquinha dele, que é todo mundo, se você não sabe mais nada sobre a reforma, você sabe sobre isso. Todo livro da história da Igreja que fala sobre Lutero tem a musiquinha dele. Quando a moeda tilinta na caixa, cai tilintando assim, faz aquele barulhinho, tim, 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 a alma salta do paraíso, do purgatório. Ele está lá sofrendo, acho que ele salta do paraíso mesmo. Ele salta do purgatório. Quer dizer, quem não ia querer isso, né? Meu pai, minha mãe, minha sogra. Não, minha sogra talvez podia ficar lá, mas... seus parentes, seus queridos estão ali, né, penando aqueles horrores do purgatório e você vai lá e paga e ele pula e vai no descanso. Quem não ia querer dar dinheiro, né? Uma coisa dessa. E o cara ainda era eloquente, chegava nas igrejas lá. Imagina, gente. Não precisa nem imaginar muita coisa. Só pensar em alguns pastores hoje, né? Que vão nas igrejas e usam aquela eloquência para ganhar dinheiro. Qualquer método que usa para ganhar dinheiro, a pessoa fica eloquente, muda de voz, fala e move, e o pessoal chora e ri e tal. É como se estivesse pegando o braço assim, mole, 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 tum! Agora, mole, 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 tum! Então, as táticas, né? As táticas hoje, né, os protestantes usam para ganhar dinheiro, são tão terríveis quanto esse cara, que ia nas igrejas, tinha uma eloquência, uma lábia para falar, tinha autoridade do Papa para vender, né? Então ele estava pegando dinheiro do povo para eles crendo que ia libertar as almas dos queridos deles do purgatório e eles estavam usando dinheiro para construir a igreja lá. O Lutero, que agora entendia que o homem era salvo pela graça, não era nem pelas obras, e acho que nem sei o que ele pensava sobre o purgatório, mas se ele achava que o homem era salvo pela graça, acho que ele não queria mais, nem tinha purgatório, ficou indignado com isso e achou que era horrível, e então ele queria chamar um debate. E aí ele fez essas teses e pregou lá naquela igreja em 31 de outubro de 1517. Só que, como eu disse antes, ele não esperava que fosse divulgado com tanta rapidez e criou, da noite para o dia, um vendaval e incendiou a fogueira lá pra caramba. 2 anos depois, 1519, ele apareceu para um debate. E o cara chamava João Eck, professor na Universidade de Leipzig. Esse nome Eck, significa, em inglês, significa corner, que significa encantuar, canto. E diz que foi exatamente isso que ele fez com Lutero. Lutero era esperto, mas o cara também era esperto. Então foi um duelo de debate pra caramba. E o cara era canto, né? Era xeque-mate, né? Então ele chegou o cara, chegou Lutero, o que ele queria fazer? Ele não queria saber o que era certo, o Eck, não queria saber o que era certo. Ele queria fazer Lutero falar uma heresia para que ele fosse taxado de herege e excomungado da igreja. Então, ele foi apertando Lutero para dizer que quando o Papa ou os concílios falam alguma coisa que vai contra a Bíblia, que eles são errados. Porque se Lutero falasse isso, ele está falando que o Papa ou os concílios podia estar errado. E a Bíblia podia estar mais certa do que ele. Se ele falasse isso, ele já era herege, certo? E ele conseguiu, porque Lutero, por A mais B, tinha que admitir que ele estava indo contra a indulgência e o Papa estava a favor da indulgência. Então ele estava dizendo que o Papa estava errado. E que os concílios que tinham falado sobre purgatório também estavam errados. E, por tabela, não tanto tempo atrás, o João Hus foi queimado na fogueira num concílio. Um concílio importante da igreja, o concílio de Constância. Então, ele falou, nem tudo que o Hus falou era heresia. Era. E o Lutero tinha que admitir que não era. Consequentemente, Lutero era tão herege quanto o Hus. Certo? Então, a porca foi pro brejo nessa hora. O negócio ficou, engrossou a partir dessa data, porque aí ficou claramente, ele foi forçado a entrar em confronto com a Igreja Católica, com o Papa, com tudo, entendeu? Então, o que aconteceu? Os livros dele estavam passando por toda a Europa, todos os escritos dele estavam indo, e o Papa pegou e queimou publicamente, e mandou uma bula excluindo ele. Ele, para não deixar por menos, pegou a bula papal e todos os livros eclesiásticos, tacou no fogo também. E a guerra estava fogo contra fogo. Depois disso, ele escreveu vários outros livros aqui, que são muito famosos também e eram muito usados. E em 1521, ele foi chamado agora para uma coisa mais séria. Ele foi chamado diante do imperador. Só que ele pensou, esse imperador Carlos V, ele queria... Ele nem conhecia os príncipes lá da Alemanha, e ele era rei da Espanha, e agora estava entrando no Império Romano, então ele queria saber como é que ia fazer. Então, Lutero pensou que o imperador chamou ele para tentar ouvi-lo e tentar fazer uma paz entre a Igreja Católica e a Protestante. Então, ele foi lá todo animado. Quando ele chegou lá, o que ele viu? Todo mundo, todas aquelas autoridades lá reunidos, com um monte de livro em cima da mesa, e... Falaram com ele, você retrata isso aqui? Você vai retratar isso aqui? Ou alguma coisa que está escrito aqui? Ou você vai ficar com tudo isso? Quer dizer, ele foi chamado para declarar se ele ia crer no que ele escreveu ou não. E ele ficou assustado, porque ele chegou lá para outro funeral, não sabia que ia ser isso, e pediu tempo. Aí passou para o outro dia, deram um dia de prazo. Quando chegou no outro dia, ele falou, eu não posso retratar nada. Então aí ele foi... ele ficou debaixo de sanção do imperador, não só da igreja. Antes era só entre ele e o Papa, agora é com o imperador. Em província até hoje, tem esse Saxônia, tem esses lugares lá até hoje. Então, o eleitor de Saxônia, que era o príncipe daquele lugar, era muito amigo de Lutero. Então, o que ele fez? Quando Lutero estava indo embora, ele mandou uns homens sequestrar ele, sem ele saber. Ele não sabia. Como estava sendo sequestrado, para onde ele estava sendo levado. E levaram ele para o castelo e guardaram ele um ano e ninguém sabia onde ele estava. Aí ele disse que ele deixou a barba crescer, o cabelo crescer, e puseram outro nome dele, cavaleiro não sei de quê, da nobreza. Ele não era da nobreza, fizeram ele da nobreza, ele ficou no castelo lá, e uma noite ele deu uma fugida lá, achou um cavalo, fugiu, foi para ver, porque os companheiros dele lá na cidade estavam fazendo uma bagunça. Sabe quando que Lutero tinha a cabeça no lugar? Ele estava indo contra a Igreja Católica em cima de alguns pontos. Mas os companheiros dele lá estavam parando com a missa, jogando fora as batinas, acabando com tudo, sabe? Eles estavam ficando loucos. E ele pegou um cavalo escondido, foi lá e deu um basta neles lá e depois voltou e ficou bonzinho lá. Mas diz que ele ficou tão diferente com esse cabelo, barba e tudo isso, que chamaram um pintor conhecido, amigo dele. Alguém chamou para pintá-lo e o cara pintou ele e fez a semelhança dele, não sabia que era Lutero, né, de tão diferente que era. E até hoje eles têm a imagem dele já quando ele estava no disfarce. O próprio pintor que tinha pintado ele do jeito normal não sabia quem ele era quando pintou ele. O que ele fez nesse tempo de um ano? Ele fez uma das coisas mais importantes de tudo que ele fez, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então ele não ficava parado, com um ano. Poucos dias, é tudo naquele jeito laborioso, difícil. Diz que ele traduzia 1.500 palavras do grego para alemão por dia. Diz que era uma coisa, um prodígio, e ele mesmo dizia que estava cansado de ficar parado, estava à toa. Então era uma pessoa que produziu muito, em menos de um ano ele traduziu a Bíblia inteira, e foi uma das coisas que mais causou impacto na Alemanha, foi essa tradução da Bíblia para o alemão. Ah, aqui está dizendo que, é engraçado, né? Quando ele foi de cavalo lá e foi acalmar os colegas dele, ele disse que eles tinham engolido o Espírito Santo com pena e tudo. Os profetas lá, né? Os profetas loucos lá, ele disse que eles tinham engolido o Espírito Santo com pena e tudo. Já tava, por isso que as profecias não estavam saindo muito direito. Lutero teve muitos erros graves, muitas falhas. Ele, na época da Guerra dos Camponeses, foi uma guerra terrível, porque os camponeses eram muito oprimidos. Ele, em vez de apoiar os camponeses, ou em vez de ficar neutro, ele tomou o lado dos nobres, né, das autoridades, e isso foi terrível. Perseguiu os anabatistas, que depois nós vamos descobrir quem são. Era contra os judeus, era antissemita para valer. Ele era um homem muito veemente e muito cheio de humor, né? Tem até livros que contam assim, as tiradas dele. Ele era um cara de muito humor, um cara de muita muita veemência e nem sempre a veemência era certa. Então, quando era contra os judeus, contra os anabatistas e contra até os irmãos em Cristo, depois veio a briga dele com Zwingli, que foi outro reformador muito importante, eles usavam cada palavreado um sobre o outro, e principalmente Lutero, que era menos educado que os outros, né? Então ele era um homem muito apaixonado, muito veemente e muito forte nas colocações, né? Mas, com todas essas coisas, ele foi, apesar disso, uma grande figura, né? Um homem poderoso em palavras e obras, né? Ele não era só um homem, ele diz, é uma coisa que os outros também falaram, que os outros, antes dele, tinham atacado os costumes da igreja. Ele atacou as doutrinas da igreja. Então isso é uma coisa, ele foi na raiz. Os outros falaram assim, a igreja está corrupta, está fazendo coisa errada, não devia fazer assim, devia fazer assado. Ele chegou e questionou a própria raiz da igreja, o próprio alicerce da igreja. Né? E, então, apesar de todos os seus defeitos, ele foi uma figura levantada por Deus realmente para destruir a igreja atual, né, da sua época, e abrir espaço para nova revelação da palavra, novas práticas, nova vida entrar na igreja. Interessante que apenas 7 semanas de diferença entre o nascimento de Lutero e o nascimento de Zwingli, esse reformador na Suíça. 7 semanas de diferença. Os dois eram quase a mesma idade, tinha muitas semelhanças. E essa parte da Suíça, a Suíça é um país naquela época e hoje continua sendo, que tem, não existe uma língua chamada Suíça. Né? A língua na Suíça tem 4 línguas, dependendo de onde ele está perto, fala aquela língua. Mas lógico que os mais falados é alemão e francês. Né? Mas Zurique fica na parte alemã, então falava alemão. Zwingli falava alemão, Lutero também. E na mesma época que Lutero estava lá na Alemanha e Zwingli estava em Zurique, na Suíça, eles estavam trabalhando no mesmo projeto da reforma da igreja. Só que Zwingli era bem diferente do que Lutero em um sentido. Zwingli não era tão apaixonado, tão violento em suas reações. Ele não passou uma crise tão forte, pessoal, quanto Lutero. Ele chegou mais a essas conclusões através do estudo da palavra, através de convicção pela palavra em si. E ele fez uma reforma mais radical do que Lutero. Então, ele era mais radical. Lutero foi forte sobre a justificação pela fé, sobre a graça de Deus, sobre várias coisas assim, mas no mais ele continuou tudo normal. Né? As missas e os costumes e uma série de coisas, ele era bem mais devagar para reformar a igreja. Já o Zwingli tirou da igreja completamente imagens, relíquias, hábitos, velas. Ele fez uma reforma mais abrangente, mais forte. Só que, junto com ele, tinha alguns homens que estavam bem firmes com ele no início, apoiando ele bastante, mas eles começaram a ficar impacientes porque eles achavam que ele não estava reformando a igreja que chega. Ele estava indo muito devagar. Uma coisa muito importante vocês lembrarem é que a igreja, na mente do povo naquela época, igreja e governo era a mesma coisa. Não conseguia entrar na cabeça deles, porque, gente, há quase 1000 anos desde que Constantino adotou a igreja. Então a igreja para eles era governo. Entendeu? Então para eles, para nós, hoje é o maior absurdo você matar uma pessoa, excomungar a pessoa, deserdar a pessoa por causa de suas convicções religiosas. Ele pode ser um gay, pode ser um seguidor de Moon, pode ser o que for, que ele tem que quebrar a lei em algum ponto para ser preso. Ele não pode ser preso por causa das convicções religiosas dele. Eles não entendiam isso. Era assim, a coisa mais normal para eles, que se a pessoa defendia um ponto de vista diferente do que o governo religioso, que ele devia ser excomungado, expulso, torturado para mudar de ideia ou morto, para o próprio bem dele, porque ele ia ser um fator que ia totalmente acabar com a sociedade, entendeu? Então é dificílimo para nós entender isso, porque eles viviam nesse sentido. E tanto Lutero como Zwingli não criam na separação entre o governo, entre o Estado e a igreja. Eles não criam na separação. Eles criam que a igreja católica estava errada e que devia ter uma igreja certa. Mas a igreja certa devia mandar na cidade, como a igreja católica mandava antes no país, certo? Tanto é que, com a reforma, veio guerras tremendas em toda a Europa entre os protestantes e os católicos. E a briga era porque, em muitas questões, a briga não era por causa de... Os governantes não estavam com convicção religiosa diferente. Eles estavam com convicção que eles não queriam nada a ver com o Papa que vinha da Itália, certo? Essa era a questão. A questão era política. Então eles defendiam o protestantismo porque era mais interessante para eles defender o protestantismo para ficar mais independente, para não ficar debaixo de Roma, certo? Então, e Lutero entrou nessa jogada, e Zwingli entrou nessa jogada. Eles entraram nessa jogada política, claro que diferente, porque Lutero estava na Alemanha e Zwingli na Suíça. Mas eles criam firmemente que a Igreja Católica estava errada, porque ela não seguia a Bíblia, mas que devia ter uma igreja estadual, uma igreja do Estado, que defendia a Bíblia, certo? Então é muito importante entender isso. Então, junto com Zwingli, tinha alguns ajudantes, alguns homens, que no início estavam muito unidos com eles, mas depois eles começaram a perder a paciência, porque ele ficou muito devagar na reforma, e, no entanto, ele foi muito mais na reforma do que Lutero, né? Mas ele foi muito devagar, e o que eles fizeram? Eles falaram assim, nós não vamos mais ficar com você, porque você ainda está parte dessa coisa abominável que nós não cremos, nós vamos fazer uma reforma mais radical. Então, esse pessoal era os anabatistas, certo? Então, veja bem, tem Lutero, tem o Zwingli, tem os ajudantes de Zwingli que depois se tornaram os anabatistas, que eram radicais. Mas quando você lê sobre o que eles fizeram e o que eles eram, você, se tiver alguma noção da Bíblia, identifica mais com os anabatistas do que com qualquer um dos outros, porque eles voltaram realmente para uma base mais correta. Mas na época, eles eram considerados hereges da pior espécie, né? Eram considerados hereges do pior tipo. Fanáticos, né? E tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante perseguia eles até a morte. Realmente matava, torturava, acabava, afogava, fazia o que fosse para acabar com eles. Então é difícil, né? É difícil a gente pensar que pessoas, homens de Deus como Lutero, Zwingli e esses outros podiam ser tão cruéis com outras pessoas, né? Então eles eram perseguidos pela Igreja Católica, mas depois eles passaram a perseguir os outros que eram mais radicais do que eles. Numa certa altura, isso é muito importante, porque essa divisão até hoje criou problemas, um dos governadores, um do pessoal, ele estava vendo que os católicos na Europa estavam ficando muito fortes e que tinha perigo para os protestantes. Então ele falou assim, eu tenho que unir o Zwingli e o Lutero, porque aí nós vamos juntar todos os protestantes em uma base só e nós vamos ficar fortes também. Então ele chamou os dois, o Lutero e o Zwingli, para uma conversa e pôs eles lá cara a cara para conversar. E eles conseguiram concordar de 15 itens, conseguiram concordar em 14, gente. Hoje, você chama qualquer tipo de denominação um com o outro e não consegue concordar em 2. Agora em 14, então o pessoal sempre fala, puxa, os caras brigaram, né, por causa de uma coisa. Hoje briga por causa de coisa muito menor. Né, essa coisa aqui que eles brigaram aqui, eles conseguiram concordar em 14 coisas. Isso é uma coisa inédita. Concordaram literalmente em 14 coisas, quando chegou na 15ª aí, discordaram, não concordaram, ficaram violentamente separados e nunca mais concordaram em nada e ficou dividida a igreja luterana, as igrejas luteranas e as igrejas reformadas. Até hoje as igrejas reformadas deram origem às igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas que existem hoje mesmo, congregacionais, né? Todas essas linhagens, tem linhagem de igreja no mundo inteiro que vem dessa fonte de Zurique, né? Que foi de Zwingli e também depois de Calvino, né? Calvino também pegou a bola andando, porque o Zwingli morreu novo, morreu com 40 e poucos anos de idade, 40 e quanto? 47 anos de idade. Então, o Zwingli não teve tempo para desenvolver todo o potencial dele, ele estava ainda... Agora, o que era a discordância dos dois? Era sobre a ceia. Lutero disse que não cria na transubstanciação, transubstanciação significa que na hora de ministrar o pão, o sacramento, o padre santifica, e quando ele santifica, aquele pão material se transforma no corpo literal de Jesus Cristo. Então a pessoa está comendo o corpo e bebendo o sangue de verdade, porque ele transforma, transubstanciação, ele muda de substância, ele passa de ser de farinha de trigo para carne de um homem, e de vinho para o sangue de um homem. Muda de substância, transubstanciação. Então, e esse sacramento ministrado pela igreja, traz a vida de Jesus para a pessoa, e por isso que a Igreja Católica valoriza isso tanto, que faz missa todo dia, todo ano, não, quase não reúne sem ter a hóstia presente, porque para eles não faz sentido, que não é tão importante a palavra, é mais importante você participar da realidade, daquilo que a Igreja está ministrando. Se você tomar, está feito. Se você não tomar, você está fora, né? Por exemplo, o batismo. Pode batizar a criança, porque a criança não precisa crer. O que ela precisa é aquela água santificada pela Igreja, porque aí vai transformar ela de pagão em cristão. Certo? Então, eles criam no poder transformador dos elementos e não no poder da fé da pessoa. Então, essa reforma foi entrando nesse aí, e eles, nós já falamos que o Wycliffe foi contra esse negócio de transubstanciação. O que, que Zwinglio falava? Zwinglio falava o seguinte: não, tem nada de transubstanciação. É símbolo. Então você tome o pão, é símbolo, você bebe o vinho, é símbolo. Ele queria que a gente lembrasse da morte dele, que a gente tomasse em comunidade, que tomasse juntos com a Igreja, que formasse um amor, que expressasse o amor da Igreja uns pelos outros, e que está comendo Jesus, sim, está comendo Jesus pela fé, no Espírito, o Espírito alimentando Jesus e tudo, mas que os elementos são só elementos, que não tem nada a ver. E o Lutero fala assim: não, isso não é verdade, porque quando Jesus deu, ele não disse: isto é símbolo do meu corpo. Ele disse: isto é o meu corpo. E ninguém te dá direito de ficar interpretando diferente. Ah, ele não quis dizer isso. Ele não quis dizer, por que não disse? Ele disse: isto é o meu, minha carne, comei dele todos. Isto é o meu sangue. A nova aliança do meu sangue, bebei dele todos. Então, se ele disse que é porque é. Ele não disse que é símbolo. E o Zwinglio pegava aquele versículo de João 6 que fala: as minhas palavras, a carne para nada aproveita. As minhas palavras são espírito e são vida. Então, a carne para nada aproveita. E entravam, enveredavam por aí, aí começaram a falar um monte de coisa, né? Zwinglio falava assim: como é que se o corpo de Jesus foi ressuscitado, está lá no céu, à destra de Deus, e corpo não é espírito? Então, corpo se entende que tem limites. Se tem limites, o corpo está lá. Se está lá, não pode estar aqui também. Então, o Lutero fala assim: mas que bobagem. Se o corpo, se Jesus é um só Deus, Deus homem, mas Deus em homem, então ele é Deus e ele é homem. Então, ele pode estar lá e pode estar aqui também. Ele pode estar onipresente. Então, aquela coisa, né? E o Lutero falava assim, que não cria na transubstanciação, cria na consubstanciação. Ou não sei se os outros falavam isso depois, mas a transubstanciação significa mudança de substância. E a consubstanciação significa que Jesus está presente, né? O corpo dele está presente e o sangue está presente. Não precisa ser transformado o elemento, mas que ele está presente, está presente. Então, brigaram por causa disso e até hoje é um problema sério. Mas eu agora vai um comentário grátis, né? Você paga pelo curso, mas você ganha os comentários grátis. O comentário grátis é o seguinte: é muito interessante notar, né, que a Igreja, depois de Lutero, não é um mar de rosas, né? As santas igrejas protestantes têm feito uma bagunça quase igual à da Igreja Católica. Então, essa reforma de Lutero não foi suficiente, essa reforma do Zwinglio não foi suficiente. Cadê o amor de Deus? Cadê a vida da Igreja primitiva? Matando os anabatistas, matando os outros. Até hoje a Igreja dividindo, separando. Então, Lutero não achou a resposta completa. E é muito revelador que justamente o problema maior foi sobre essa coisa da ceia do Senhor. Até hoje, será que a Igreja sabe o que é a ceia? Entende o que é a ceia? Porque realmente Jesus não disse que é símbolo. E símbolo, se for símbolo, não vai resolver nada para ninguém. Agora, se é transformada a substância, aí é mágica, aí é ocultismo, é uma coisa esquisita acontecendo, não é? Então, não é nem um nem o outro, né? Mas existe realmente algo que o Zwinglio não entendia e que o Lutero entendia, que ele estava defendendo. Só que, defendendo com um espírito totalmente errado, brigando, discutindo, chamando o outro de nomes feios e totalmente, quer dizer, brigando sobre a ceia, que significa amor, e discutindo, chamando um outro de nome feio, né? E tanto que o Zwinglio parece que tinha um espírito mais conciliador. Ele falou: não, eu creio assim, mas nós nem por isso. O Lutero falou assim: então isso prova que você não tem convicção. O Lutero falou assim: isso prova que você não tem convicção. Porque você está aberto, então sua convicção não vale nada. Dá para negociar? Convicção? Não pode negociar a convicção. A convicção ou é ou não é, e eu creio que é, então não quero nada a ver com você. E o outro falou assim: não, mas se você está disposto a negociar, então quer dizer que você não tem convicções. Então, eu só quero assim, dizer que esse negócio, por exemplo, da ceia, até hoje eu acredito que não foi restaurada a revelação certa, adequada, do que é realmente a ceia, do que Jesus queria que fosse. Não é transubstanciação, com certeza, mas não é símbolo, com certeza. Nenhum dos dois é bíblico, seria bíblico. Precisa de algo mais, porque na Bíblia diz que quando eles tomavam da ceia, ele falou que podia causar doença, morte, que alguns podiam morrer, que poderia trazer vida. Então não era símbolo, símbolo não traz morte. Mas também, lógico, essa transubstanciação é um sacrifício, cada vez Jesus sacrificado de novo, é um absurdo, né? Coisa que a Igreja Católica tem trazido. Então, existe um problema. E Lutero, por causa da fé dele, eles celebravam a ceia muito mais frequentemente do que os Zwingli. Os Zwingli, acho que era 4 vezes por ano, porque era símbolo. Então, não precisa ser mais. Mas o Lutero, porque cria no poder, na necessidade, então era mais frequente. Mas é lamentável e, ao mesmo tempo, revelador que isso foi o ponto onde pegou, né? Pegou nesse nó aí e realmente não saiu. E Zwingli morreu em campo de batalha, com a espada na mão, defendendo a cidade dele contra os católicos que estavam invadindo lá. Ele morreu com 47 anos de idade. E depois, então, esse era Zurique. E aí em Genebra, que é outra cidade da Suíça, só que a parte francesa, surgiu João Calvino, que era mais novo, né, era uma segunda geração. Ele estava nascendo na época que, né, em 1509, na época que as coisas estavam quentes lá pelo lado de Lutero e Zwingli. Mas ele foi uma pessoa que trabalhou muito. E ele foi o que escreveu, a maior contribuição dele foram as suas institutas da religião cristã, que ele foi reformando durante toda a vida dele. Foi a primeira vez que alguém sentou e escreveu direitinho, metodicamente, o que os reformadores criam. Porque os católicos, os oposicionistas, falavam cada absurdo que eles criam, falava que eles falavam cada coisa, falava, não. Eu vou explicar direitinho o que a gente crê, para ficar muito claro quais são as doutrinas básicas da reforma. Então, Calvino foi muito importante isso. Ele estava voltando ao credo dos apóstolos. Ele e depois os seguidores dele, ele tinha uma doutrina sobre a soberania de Deus e a graça irresistível, e acabou os seguidores dele fazendo pior ainda do que ele tinha intencionado. Mas aqui ele diz que chegou em sua sucinta fórmula Tilipe, total depravação por nascimento, incondicional eleição, Deus salva somente aqueles que ele quer, limitada expiação, Cristo morreu somente pelos eleitos, isso é fora da Bíblia, né? Porque a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala o contrário, que Jesus morreu por todos, irresistível graça e a perseverança dos santos, uma vez salvo, sempre salvo. Isso aqui é muito resumido, né, gente? Para estudar a história da igreja no curso que nós estamos fazendo, tem que ser meio resumido mesmo, senão não vai atolar, né? Em contrário a isso, e porque alguns seguidores de Calvino começaram a levar extremos que ele mesmo não cria, surgiu uma outra linha de pensamento de Jacob Arminius, né, o arminianismo, que eles surgiram por quê? Porque os calvinistas estavam dizendo que Deus determinava certas pessoas para salvação e certas pessoas para perdição e que não adiantava mexer, que o negócio já estava predeterminado. E os arminianos levantaram a ideia de que realmente a pessoa tinha que ter a escolha, né, o livre-arbítrio, a capacidade de decidir. Mas Calvino não era tão radical quanto alguns seguidores depois se tornaram, né? Então essa questão de limitada expiação, né, perseverança do santo, uma vez salvo, sempre salvo, são coisas assim extremadas, né? São coisas bem extremadas. Mas tanto Agostinho quanto Calvino, vale a pena ler os escritos deles, que são coisas tremendas, sabe? Tremendas. E essas coisas são profundas, gente. É muito fácil simplificar, taxar, pensar, não, ele crê isso, o outro crê isso, o outro crê isso, mas é muito mais sutil, né? Muito mais sutil do que simplesmente taxar a pessoa assim. Até na Igreja Católica tem alguns teólogos e coisas que quando eles falam sobre obras, sobre fé, você lê, não é tão simples quanto taxar. Não, a Igreja Católica crê assim. Existem várias nuances, né? Várias coisas assim que precisa realmente analisar. A verdade é um mistério, mas ela consiste de um equilíbrio entre esses extremos, né? Então precisa sempre lutar e nunca ter um preconceito muito forte. Não, se é calvinista, não aceito, se é arminiano, não aceito, se é católico, não ouço, se é protestante, eu aceito, né? Esse tipo de preconceito não ajuda ninguém, porque você realmente precisa ouvir, pesar e sentir o espírito da pessoa antes que você taxe ela de tal coisa e já exclui da sua aceitação, certo? Agora, existem extremos, né, fortes que podem levar ao mal, né, e é isso que a gente precisa tomar cuidado. Interessante que Calvino ele foi aceito como cidadão de Genebra poucos anos antes de morrer. poucos anos antes de morrer. Viveu lá 25 anos e ele era estrangeiro lá. E era um dos cidadãos mais importantes da cidade. Fazia parte do conselho municipal que determinava todas as coisas da cidade. Ele era cidadão francês e estava fugindo da França pela perseguição. E por um acaso que ele parou naquela cidade. Ele passou naquela cidade de noite, de Genebra, não queria ficar lá, estava a caminho para Estrasburgo. No outro dia, passou lá porque tinha que ir por fora de um lugar que estava tendo muita perseguição contra os protestantes. E um pastor que tinha naquela cidade sentiu que Calvino era a pessoa que podia ajudar. E ele chegou no hotel e falou, Calvino, você é a pessoa, você tem que ficar aqui para nos ajudar. E Calvino, imagina, não vou de jeito nenhum, vou voltar para a cidade, amanhã você está partindo. Ele argumentou, Calvino não aceitou, ele falou assim, Deus vai te castigar em todos os seus estudos se você não ficar aqui. Aí o cara ficou assim, teve temor e ficou lá, por causa da maldição que o cara jogou nele. Aí, acho que pouco tempo depois, ele e o outro foram expulsos da cidade. Ele falou, opa, já estou livre da maldição do cara, né? Pois, não adivinha que o cara falou assim, não, agora você tem que voltar lá. E maldiçoou de novo, ele voltou de novo. E trabalhou lá até morrer. Ficou interessante como acontecem as coisas, né? E foi lá que ele fez a maior obra da vida dele. E foi muito famoso. Mas também teve esses problemas aqui, né? Em 5 anos, com apenas 16 mil habitantes, houve 57 execuções, pena de morte, e 76 banimentos. Então, o negócio naquela época, se não andava na linha, o negócio era sério. Eles eram perseguidos, mas eles perseguiam outros, né? Coisa difícil, né? Agora aqui, continuando aqui na página 82, a reforma se espalha. Enquanto o luteranismo se espalhou para o norte, saindo da Alemanha para Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia e os países bálticos, até hoje esses países são bem influenciados são luteranos, né? Tendo com o tempo se tornado a igreja estatal desses países escandinavos, a reforma suíça de Zwingli e Calvino se espalhou para o sul, leste e oeste, indo para a França, Países Baixos, Bélgica, Escócia, Hungria, Espanha e Itália. Então até hoje isso aí, você vai encontrar as igrejas influenciadas. Na França, apesar de severa perseguição, os protestantes tinham mais de 2 mil congregações por volta de 1560. Sabe por que França hoje é um país tão deserto espiritualmente? Espanha também. São dois países praticamente os piores lugares para você ir, né, para pregar o evangelho, para qualquer coisa. Um país onde o evangelho é péssimo nesses países. Sabe por quê? Você vai ler agora a resposta. Eles conseguiram aniquilar a obra de Deus nos seus países. Não é porque os franceses, os espanhóis, têm menos porcentagem de pessoas para ser salvos do que outros países. Já passou, parou para pensar nisso? Como é que pode ser? Não, ele é francês, então ele é mais difícil de converter. Não é porque é francês que é mais difícil de converter. Ele é mais difícil de converter porque a porcentagem que eles tinham de pessoas, de potencial, que todos os outros países também têm, para converter, para servir a Deus, para fazer as coisas, foram exterminados sistematicamente, acabaram, aniquilaram com o evangelho nos seus países. Certo? Por isso que esses países são desertos hoje, terríveis da palavra, porque acabaram com o pessoal que tinha algum potencial, alguma coisa. Tem efeitos terríveis, né? Na França, aqui, né, na noite fatal de 24 de agosto de 1574, sob a direção da católica rainha mãe Catarina de Médici, cerca de 22 mil protestantes foram mortos no massacre de São Bartolomeu. Já pensou? Uma coisa dessa acontecer? 22 mil pessoas mortas numa noite. O que significa isso? Terrível. Depois começou a Inquisição. A Inquisição foi uma campanha, uma cruzada da Igreja Católica para acabar com toda a heresia, toda a coisa. Chamava Inquisição por quê? Porque a pessoa podia ser judeu, podia ser muçulmano, podia ser o que for, mas fazia de conta que era católico para não perder a vida. Né? Então eles torturavam qualquer pessoa que denunciava outra pessoa, falava qualquer coisa sobre outra pessoa, né? É que nem nos países comunistas hoje, né? Qualquer lugar que tem perseguição, a pessoa fica sujeito a fofoca, coisa. Então vai lá e vai inquirir, vai fazer ela declarar com a boca dela, desconjurar a religião dela e confessar que o catolicismo é a verdade e tal, e beijar, sei lá. Você lembra por que os primeiros cristãos morriam? Qual a maior perseguição deles pelo Império Romano? Porque eles não jogavam incenso para o imperador César, certo? Só isso, era só jogar lá. Entrava no fórum, tinha a estátua dele, era jogar um incensozinho lá, pronto. Policarpo, aquele velhinho, entrando lá. Ele falou assim, meu senhor, você está velho. Os próprios caras que mataram ele falaram assim, você está velho, faz isso não. Joga lá, você não crê, mas também ninguém crê. Eles mesmo falavam isso. Você nem crê, É, gente, eles, você acha que os romanos criam naquilo? Os romanos não criam naquilo, mas era para manter a ordem no país. Então, assim, não, o que é isso? Isso é nada. Isso é coisinha, joga lá. Ele falou, meu senhor nunca me traiu em hora nenhuma, agora no fim da vida eu vou trair ele. E morreu, velho. 80 e tantos anos de idade. E as moças, os jovens, tudo morria por causa de uma coisinha. Era só jogar lá. Só adorar o ídolo. O imperador como Deus, adorar ele como Deus. Ele falou, Jesus é senhor ou César é senhor? Então a igreja primitiva morreu muita gente. E muita gente foi por esse jeitinho também. Aí quando acabava a perseguição, esse pessoal ia para a igreja. Aí a igreja falou assim, não, você é um traidor. Aí virou uma maior briga, maior discussão, uma maior divisão nas igrejas para saber o que fazia com esse pessoal. Queria ser cristão, mas não tinha tido fé para morrer. E os outros morreram. E aí? Aceitava ou não aceitava esse pessoal de volta? Perdoava eles ou não? É difícil, né? Então esse foi um grande problema na época de Agostinho. Né? Naquela época eles não sabiam o que fazia com esse pessoal, que tinha traído e os outros tinham morrido. Como é que fazia? É duro, né? Então, olha que coisa, né? Os crentes morreram por causa disso. Agora, a própria igreja fazendo a mesma coisa com os outros, a Inquisição. Inclusive, nós conversamos com um desembargador lá em Campinas uma vez, interessante, que ele conhecia uma história antiga, ele disse que quase todos os brasileiros que têm nomes terminando em plantas ou animais são descendentes de judeus que vieram fugidos da Espanha nessa época da Inquisição, Espanha, Portugal. Porque na época da Inquisição, eles mudaram o nome para não dar na cara que era judeu, entendeu? Então, Coelho, Pinto, Oliveira, né? Todos esses nomes, assim, eram nomes que eles arrumaram. Era muito comum na época o judeu arrumar esse sobrenome para escapar da Inquisição. Então. E muitos deles também fugiram, mudavam de país, vinham para o Brasil, para outras partes do mundo para escapar da... Então, essa Inquisição foi terrível e principalmente aqui, ó. Então foi França, Espanha e nos Países Baixos, terrível. Na Holanda e Bélgica, os outros países lá. Tornou-se comum ser decapitado e queimado na fogueira, mas os holandeses resistiram e a reforma holandesa prevaleceu. Na Espanha e Itália, porém, as chamas da reforma foram quase completamente extintas pela tortura, prisão e morte. Agora, chegando no fim da página aqui, gente, nós temos... outros países do sul e centro da Europa, o sul da Alemanha, Polônia, Áustria e Boêmia, embora inicialmente inflamados pela reforma, foram com o passar do tempo reconquistados pelo catolicismo. Então teve alguns países que eram protestantes no início, quando começou a reforma, o protestantismo foi lá, todo mundo gostou, pegou, e depois a Igreja Católica pegou força e reconquistou pela tortura, pelo poder das autoridades, reconquistou. Polônia, por exemplo, é um país católico hoje. Tanto é que o atual Papa é polonês, é quase um dos únicos papas que não veio da Itália. Certo? Tão forte é o catolicismo na Polônia que conseguiram um Papa que não seja italiano. Então Polônia é um país hoje super católico, mas não era. Quando a reforma entrou, não era. Mas o catolicismo retomou esses países. O sul da Alemanha, Polônia, Áustria e Boêmia foram reconquistados pelo catolicismo. Através da repressão, matança sanguinária, dos esforços ferozes da Sociedade de Jesus, de Inácio de Loyola. Esses jesuítas foram a própria essência da contra-reforma. Quem que era Inácio de Loyola? Ele foi um homem, achei interessante a história dele, que ele, primeiro ele queria ser um soldado, ele era um espanhol, tá? Ele era um espanhol, ele queria ser um soldado, ficou ferido de tal forma que ele não podia, que ficou aleijado e não podia ser mais um soldado. Aí ele quis ser um monge. Ele queria ser um grande santo, como São Domingos, o São Francisco de Assis. Aí ele meditou muito e chegou à conclusão que para ser santo teria que ser um homem de Deus. Ele não era. E entrou no convento, fez jejum, penitência, oração. De repente, não conseguiu nada. Aí lançou seus pés do Criador, confiando na misericórdia divina. E assim, por sua confiança em Deus, alcançou certeza de perdão e paz para sua alma. Você fala, então o cara é igual a Lutero. E aqui mesmo ele fazia a partir. Até aí, fez igual a Lutero. Quis ser um grande homem de Deus, entrou para o convento, não tinha paz, não alcançou paz, alcançou paz. Só que, a partir daí, ele não copiou em nada Lutero. O que ele pensou? Ele pensou assim, toda essa devoção, toda essa paz que ele conseguiu, ele entendeu que a Igreja Católica era um dispenser da graça de Deus. Então, ele tinha que defender a Igreja Católica. Então, ele foi cegamente, e ele era espanhol e era militar. Então, o que ele fez? Ele começou uma organização que a primeira regra dessa organização era obediência total ao superior. Quer dizer, servir a Deus. Ele teve a transformação de vida no sentido assim, só de ser leal ao Papa e à Igreja, certo? Então, ele falou assim, a igreja está certa, ela é inquestionavelmente certa, e ela tem que ser defendida, e todos os hereges, todas as pessoas têm que morrer. Então, ele treinou os seus seguidores assim: você obedece, você não questiona, mesmo que você não faria, mesmo que você não tenha consciência para fazer, mas se o seu chefe ordenou, você faz. Entendeu? É tipo de um discipulado assim, daqueles fortíssimos. E formou uma organização violentamente eficaz, né? Porque era baseado nisso. E eles atacaram em três frentes. Olha que coisa interessante. Os jesuítas, são os jesuítas, então foram muito fortes e faziam parte desse esforço que chama Contra-Reforma. A Igreja Católica, para sobreviver, ela não podia só combater a Igreja Protestante que estava apontando os defeitos dela. Ela tinha que se reformar por dentro, tirar aqueles absurdos que estava dando base para os outros atacar e depois contra-atacar os outros. Entendeu? Então foi o que ela fez. Começou movimentos dentro dela que estavam realmente querendo purificar a igreja das coisas erradas, coisas mais gritantes, e depois passar para a ofensiva para poder atacar os outros. E eles faziam três coisas. Uma, olha que coisa interessante, parece até coisa que está acontecendo hoje em dia. Nas igrejas que estabeleceram, ou naquelas que conseguiam controlar, colocavam hábeis pregadores e promoviam reuniões atraentes. Não se cita nomes de hoje. Hábeis pregadores promoviam reuniões atraentes. Quer dizer, eles mudaram a figura. Né? A coisa tem que ficar mais... Puseram assim nova vida no culto público da igreja romana em muitos lugares. Segundo ponto. Começaram a dar atenção à educação. Começaram a abrir escolas por tudo quanto é lugar. E naquela época a escola era cara, era só para os ricos. Eles começaram a abrir escolas gratuitas para todos os pobres. E começaram a abrir escolas em tudo quanto é lugar. E era muito bem aceito. E eram escolas muito bem feitas. E educaram toda a nova geração. As crianças, os jovens, começaram a formar. Então, no mundo inteiro, um trabalho de educação. Formação da cabeça das crianças e dos jovens. Logicamente, eles não davam só a educação. O que eles davam junto? A forte ênfase na defesa da Igreja Católica e forte paixão contra o protestantismo. Né? Então, era uma forma de catequizar as crianças contra o protestantismo e a favor da Igreja Católica. Outro lugar que eles fizeram... eles reformaram o culto, eles entraram na educação e eles infiltraram nos governos. Isso todo mundo sabe. Né? Eles infiltraram nos governos, eram muito próximos a todos os príncipes, os governantes, e enchiam a cabeça dos governantes contra o protestantismo. Então eles foram uma das maiores causas de perseguições da Inquisição e de coisas assim. Eram eles, porque o governante podia ser católico, mas era meio... Assim, não estava nem aí. Né? Chegava o jesuíta e fazia a cabeça dele, falava, o cara ficava louco e começava a mandar brasa em cima dos protestantes. Então eles entravam nos lugares, infiltravam nos governos, nos lugares assim, e começavam a formar uma oposição mais forte. E eles eram tipo o FBI da Igreja Católica. Né? Era tipo, então eles arrumavam muita encrenca entre eles mesmo, muita coisa. Então teve um papa que mandou fechar tudo, né? Depois veio um outro, um tempo depois, e restaurou eles de novo. Né? Então é uma quinta coluna, né, dentro da Igreja Católica que realmente causou problemas entre eles e às vezes até com a própria Igreja.